Debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate hoje, o papel da família. Eu recebo aqui o Monsenhor João Carlos Ascioli Paz, ele é pároco de Flores, é vigário-geral da Diocese de Afogados da Ingazeira. E eu estava comentando aqui, antes da gente, quando a gente chamava o debate, o Monsenhor esteve na reta final do ano passado, né, em um momento do segundo semestre, participando também do programa, e houve grande repercussão em torno da sua fala, e tem muito assunto para a gente debater. Eu estava falando agora há pouco, o tema de hoje é o papel da família, né, e o papel dos pais na família, como subtema, um debate sobre o papel que cabe à família, o que cabe à escola. As famílias estão negligenciando o papel que lhes cabe na formação dos filhos. Essa coisa da televisão, né, que se debate tanto, a gente acompanha pelas redes sociais. Eu já disse aqui que eu não vejo, por exemplo, o Big Brother, mas repercutiu muito nas redes sociais a história de uma família que está lá e a forma com que a relação entre o pai e a filha nessa família, o que as novelas estariam induzindo. Há muitos questionamentos, muito debate sobre isso. O ouvinte participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. Quero agradecer ao Monsenhor por mais uma vez vir ao programa, né, contribuindo com essa reflexão e fazendo a população pensar, trazer também seu posicionamento. A família está negligenciando o papel que é seu por direito, Monsenhor? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu da Educação Popular, Nil Júnior, Tito Barbosa, André, Michele e todos que nos acompanham neste momento. Realmente, o ano passado, nós tivemos uma oportunidade de refletirmos aqui sobre alguns temas ligados à família. E foi interessante a reflexão, principalmente com a participação do ouvinte, que é a nossa causa maior. E quando Michele me convidou, agendou esse tema, eu pensei logo, a partir da encíclica do Papa Francisco, da exortação pós-sinodal, Amoris Laetitia, onde ele fala de quais são os elementos necessários, importantes, na vida familiar. E ele coloca algumas atitudes. Ele diz que na vida matrimonial deve existir alguns elementos, tais como paciência, humildade, serviço, amabilidade, desprendimento e perdão. Vejam que, olhando por este ângulo, além das palavras comprometedoras, é um momento também de refletirmos agora, neste momento, quais são os desafios que as nossas famílias enfrentam. Eu percebo que um elemento fundamental que deve nortear a vida familiar com relação às redes sociais ou com relação a programa televisivo, eu, graças a Deus, não tenho tempo, nem para um, nem para outro. Então, eu não, sou meio alienado nesse aspecto de novela, de programa, não tenho tempo, não. Mas, a partir da experiência de ouvido e a partir da convivência com a comunidade, nós percebemos de forma muito clara o que é que dificulta hoje a vida familiar. Vejo que um elemento fundamental que está em crise na vida familiar chama-se o exercício, a prática a uma vida religiosa. Nós vivemos num mundo muito laicizado, onde a moda, a festa, o consumismo tomam conta da própria família, e os elementos que devem sustentar a família, eles são colocados em segundo plano. Vejam, outrora, tinha uma preocupação muito grande das famílias levar os filhos à igreja, de participar da vida da igreja. Quando eu falo da igreja, não é só da igreja católica, é do segmento religioso, seja o culto, seja outro segmento, mas eu estou falando direcionado também para a família católica, claro, mas os ouvintes são todos. E a crise não passa por uma crise religiosa, no sentido, não é uma crise na Igreja Católica, nem na Igreja Evangélica, nem em outro segmento religioso. A crise, ela é institucional, ela permeia a sociedade toda. Em todos os segmentos existe um traço da crise, seja na educação, seja na política, seja na família, e a família, ela é afetada por tudo isso. Existem até segmentos com o intuito de destruir a família. Então, a mídia, ela faz os dois jogos. Ela tanto contribui em alguns programas, em alguns setores, para a manutenção da família, para o equilíbrio da família, como também ela traz programas, meios que tentam destruir a família e colocar outros elementos que dificultam o relacionamento familiar. Então, essa prática, essa falta de uma vivência religiosa na família é um elemento que realmente atrapalha. Isso não quer dizer, como o padre João Carlos hoje falava na sua reflexão pela manhã, muito, muito bonita aquela reflexão dele, isso não quer dizer que pelo fato de ter uma prática religiosa não vamos ter problemas, não vamos ter desafios. Até ninguém vive a fé para não ter problema. Nós testemunhamos a fé para superarmos os problemas e para termos a capacidade de administrá-los. Mas que essa prática religiosa é muito comum ainda entre nós, graças a Deus, a prática das procissões. É uma multidão que nós podemos até dizer que é incontável. Mas a prática do dia a dia, da preocupação de participar das missas aos domingos, de ter um engajamento pastoral, de ter um trabalho voluntário na comunidade, de procurar criar na família esse espaço de fé, você se preocupa com a fantasia do filho, com a fantasia da filha, mesmo no tempo da crise, mas se preocupa com a fé da filha, ou do filho, ou dos filhos. Quer dizer, o seu domingo é o domingo do futebol, é o domingo da cachaça, é o domingo da bebida, é o domingo de tudo, menos o dia do Senhor, como é o significado. Quantos espaços a família tem priorizado para que, como família, quando eu digo família, é pai, mãe e os filhos, o casal com os filhos. Quantas vezes tem se preocupado em perguntar assim, qual o horário da missa dominical em nossa comunidade? Qual a participação? Aí, para isso, não. Para isso, as pernas doem. A dor de cabeça chega. O labirintite aumenta. A preguiça aumenta também. Agora, bote uma banda de frevo aí na frente para ver se tem dor de cabeça, se tem crise, se tem dificuldade. Então, nós vivemos num mundo que a sociedade vive alienada em torno desses elementos. E aí? Atribuir a quem tudo isso? Querem que a escola seja capaz de suprir as necessidades familiares. Isto é impossível. Escola não tem condição nenhuma de formar a pessoa em sua totalidade. A pessoa começa a ser formada na família. Se a família é desestruturada, infelizmente vamos ter pessoas desestruturadas. E tem também famílias, e tem situações também que você não pode assim generalizar, toda regra tem exceção, mas que o fundante da educação começa em casa, começa na família. E aí não é atribuição só da mãe, não é atribuição só do pai, é atribuição do casal. E a pergunta, e quando os casais se separam, a atribuição de educar continua dos dois. Agora, claro que é mais desafiador, é mais difícil o pai educar ausente do filho. Geralmente, a criança, o filho fica mais atrelado à mãe, e aí já vai criando um grande desafio, porque enquanto em casa se dá uma educação, às vezes quando o casal não foi bem trabalhado para se separar, o filho se torna um fuxiqueiro. Quando se encontra com um pai, é para perguntar o que tua mãe fez essa semana. Quando se volta, o que foi que teu pai disse? Então, o menino, achando que isso é besteira, mas isso vai criando no filho uma dupla personalidade.
Onde ele, usado pelos dois. Exato, né? Pelos
onde ele vai ficar querendo tomar partido. Eu gosto mais de pai ou gosto mais de mãe? E o outro problema sério é que quando o pai ou a mãe não dão carinho, não dão presença, não dão assistência, querem suprir essa necessidade com presente. Então, compra algo, dá de presente à criança, que é uma forma de fazer com que ela não chore. E a presença vai sendo uma presença muito desestruturada, porque ele vai vendo a pessoa do pai ou a pessoa da mãe, não aquela pessoa que impõe respeito, mas aquela pessoa que impõe respeito porque dá o presente, e não porque foi educado para respeitar o pai e a mãe. Então, são esses elementos que realmente nós devemos buscar refletir nesse período pré-carnavalesco. Aí estamos na semana pré-carnavalesca. Em que sentido nós estamos contribuindo para salvar as nossas famílias? E, nesse aspecto, entra a prática de fé, a prática religiosa, o compromisso. Tem uns tão adiantados e tão progressistas que dizem assim: eu fui forçado a participar da missa quando era pequeno, ou eu fui forçado a ir ao culto quando era pequeno, que meus filhos vão escolher quando eles crescerem. Não vão escolher nada, porque essa liberdade... E vão, escolhem outros caminhos que realmente não impõem limites, e aí vem o papel do Ministério Público tomar conta das nossas famílias. Então, eu sempre disse que o primeiro sinal da decadência familiar é quando o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente começa a entrar na família. É o primeiro sinal que o pai e que a mãe não tem mais autoridade. Então, recompor, reconstruir essa autoridade é um processo que é missão de todos nós. E aí tem que ter o equilíbrio, porque vai ter aí correntes avançadíssimas que vão defender. Eu me lembro que nós estudamos, ainda foi, um período que a família era patriarcal, depois que a família era matriarcal, depois a família nucleada, onde todos se sentiam corresponsáveis. E hoje a definição de família começa pela lei civil, é muito abrangente. Então, até para se elaborar uma síntese, é meio desafiador. Então, o problema hoje é assim: educar é missão primeira do pai e da mãe. Então, esse processo educacional faz parte de quem quer construir uma família, de quem quer construir um lar. Agora, quem não tem vocação para o matrimônio, então é outra opção. Mas não se pode assumir os filhos de forma desestruturada, de forma desequilibrada, onde nós estaremos com certeza contribuindo para a delinquência em todos os aspectos. É lamentável, mas é um quadro que nós enfrentamos no dia a dia. Os filhos também que estão sendo criados por avós. Então, o avô, a avó, já às vezes em idade avançada, assume os netos, Hoje também ser avó não é mais sinônimo de idade. Os avós hoje são muito novos, graças a Deus. Por outro lado, corre outro perigo. É que os avós assumem os filhos e os filhos ficam sem a identidade do pai e da mãe. Então, são os desafios,
muitos desafios
que nós enfrentamos. E dentro desses inúmeros, vem aí o problema sério que está afetando a toda a nossa sociedade, da zona rural à zona urbana, as redes sociais. A televisão hoje, eu acho que ela está fazendo tanta coisa para apelar que está assim, porque ela está perdendo espaço para as redes sociais. Uhum. Então ela tem que fazer algo para apelar. É como aquela mulher que perde o marido e agora vai se maquiar, pintar o cabelo, andar de mini saia, fazer um bocado de coisa para chamar a atenção. Como também o marido que perde a mulher e não quer... E quer tá com 60, 50 e quer ser um jovenzinho, lá vai usar uma calça que não combina com o corpo dele, uma camisa que não dá mais certo com ele, mas para chamar a atenção ele faz. Então isso é o quê? Desespero. É desequilíbrio. Qualquer pessoa que tem alguma coisa na cabeça sabe muito bem qualificar essa situação. Então, a televisão às vezes passa por, eu percebo que passa por a crise. Veja, porque nas redes sociais você pode selecionar a notícia que você quer. As coisas boas, vem muita coisa boa também nas redes sociais, mensagem, o que você quiser de bom também encontra, mas também tudo dentro do equilíbrio. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade de mudos, onde se fala com o dedo, onde ninguém... É impressionante. Os jovens, os adolescentes, eles estão na mesa com os pais, sem olhar para o rosto dos pais. E aí é quando o pai e a mãe começam também a perder a autoridade, porque como é que eu estou na mesa com meus filhos e no lugar de conversar com eles, eles estão com o dedo no celular, sem olhar para a minha cara, sem olhar para mim. Então, é uma forma também, vendo os milhões de amigos que eles têm nas redes sociais, embora que na hora da doença, na hora do aperreio, não chega nenhum milhão, chega só um, que é o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou um tio, ou as pessoas mais próximas. Então, isso é um processo também de educação, porque tudo é bom quando se tem equilíbrio e quando se sabe usar. Tudo torna-se ruim quando nós nos tornamos escravos e dependentes. Então, as redes sociais estão tendo uma influência não muito positiva nas famílias, porque não está contribuindo. As redes sociais não estão contribuindo para o crescimento do diálogo na família. E uma família que não olha para a cara do outro, que não dá a benção ao outro, que não conversa, que não curta o outro, que não escuta o que o outro quer dizer, então são robôs e não família.
Monsenhor, o senhor falou aí de casais e falou um pouco sobre a relação dos filhos de casais separados. Não temos dados muito atualizados de 2017, mas a última notícia que chegou a ter repercussão indicava, né, a queda no número de casamentos e aumento no número de divórcios. Em 2016, por exemplo, houve um aumento importante no número de divórcios. E a gente percebe que os casamentos, parte deles, claro, você tem, principalmente dos jovens de hoje, não sei se aí o senhor poderia avaliar melhor, né, acabam sendo relações muitas vezes muito... relações rápidas, efêmeras, sem a profundidade que me parece havia no passado. Isso, claro, falando desses casais que se separam. Eu queria que o senhor falasse, primeiro me parece, pelo que o senhor tem de experiência, que não há fim de casamento sem trauma para os filhos. E segundo, por que os casamentos, na média, estão durando menos na sua avaliação?
Primeiro que nós temos também que desconfiar desses dados. Eu sempre vejo que, vamos supor, é claro que o número de casamentos tem diminuído. Se a gente for ver quantos se casaram civilmente, mas aí, quando se parte do casamento, hoje nós temos que ver quantos casamentos houve religioso e civil, um exemplo. Então, houve 50 casamentos em uma determinada paróquia durante o ano. Quantos casamentos só civis? Então, houve aí uns 30. A gente já... Isso daí é muito comum dizer, vou ao casamento. Aí é igual como disparar. Teve um filho, casou quando? Essa pergunta hoje não se pode, senão vai preso. Não pode perguntar mais assim. Então, quando é um casamento, então, mesmo assim, juntando as uniões civis, os casamentos religiosos e o número de divórcios que existe em determinados lugares, ainda é bem menor. Se houve 70 casamentos, houve 15 divórcios. Mas comparando 15 em 2017 com 10 em 2016, então houve um aumento de 50%. Agora veja, comparar 50% é bem... Então, aumenta em 50% o número de divórcios. Então, a pessoa já, dependendo do número que ele tiver na cabeça, então ele potencializa. E quem está assim feliz porque se divorciou, e quem está feliz também porque conseguiu se libertar daquela situação, já está vendo, agora... Ninguém aguenta mais nada de ninguém. Essa é que é a vida. Ser feliz é isso. Então, a mídia passa um conceito de felicidade sem levar em consideração os traumas que essa felicidade foi construída. É claro que o problema do casamento não é pós-casamento. O problema do casamento é anterior ao casamento. O problema é que muita gente não percebe. Olha, quais são os problemas de separação?
Só lembrando, o Monsenhor João Carlos presidiu o Tribunal Eclesiástico do Regional Nordeste 2 e hoje é juiz desse tribunal e lida constantemente com nulidades, com casos de nulidade matrimonial.
Claro. Veja, quais são os problemas de separação hoje? Que não é hoje, foi toda a vida. Infidelidade, ciúme, que já é consequência da infidelidade, e álcool, drogas, vou dizer no campo religioso. De 10 casos de nulidade que chegam ao tribunal, 7 são casos que casaram porque não queriam casar, casar por obrigação e para fazer a vontade e o desejo do pai e da mãe, ou casar por pirraça. Mas deixa que o problema não foi após o casamento. Durante o namoro. Quanto tempo de namoro? 2 anos. Acabaram quantas vezes? Todo mês acaba. Aí, uma relação que todo mês se acaba por causa de uma briga, por causa de uma festa... Vai casar, mas vamos casar porque já faz 2 ou 3 anos, como se fosse obrigação social. Ou tempo de serviço. Eu vou casar porque já faz tanto tempo. Então, os problemas fortes, eles acontecem não após o casamento, mas eles acontecem já antes do casamento. São casos raros que acontecem. Tanto que numa separação, eu casei porque estava tudo pronto. Eu casei, mas sabia que não ia dar certo. Eu casei para fazer raiva à minha mãe. Eu casei para fazer raiva ao meu pai. Eu casei para fazer pirraça à tua irmã, que disse lá no salão de beleza que era o maior desgosto era ver o irmão casar comigo. Pois eu mesmo sem gostar, eu casei. Quer dizer, olha os motivos que levam ao casamento. Então, depois, essa separação acontece. É casamento fracassado? Não. O fracasso já começou antes e não queriam perceber o fracasso. É como quem está apaixonado, por mais que o outro diga assim, minha filha, não case com ele não, que ele vive só de boniteza, ele é aí sarado, é tudo isso, mas não trabalha, não estuda. Não tem, não, mãe, isso é impressão sua, é porque a senhora não quer que eu case. Aí casa com um sarado, fica amadurecido, porque depois não tem trabalho, não tem projeto de vida, não sabe nada, né? Ela, muito bonita, bem feita, é uma coisa linda, mas não sabe passar um café, nem nessas cafeteiras que é bem fácil. Quando faz, não sabe lavar, não sabe varrer uma casa, não sabe passar uma roupa, não sabe absolutamente nada. E ainda quer casar para ter empregada. Como se empregada pudesse... Quem é que pode ter empregada hoje? Para ser justo, para pagar o salário mínimo, para pagar as obrigações sociais, para ter uma qualidade de vida, para saber o nome da pessoa, que temos que dizer assim, a menina de lá de casa. Esquece até o nome da pessoa. É até bom mesmo que não se lembre, porque não pagam, não praticam a justiça. Então, são preguiçosas, não aprendem o mínimo para fazer as coisas, e a culpa é de quem? Aí tem N fatores, mas a culpa começa em casa. A mãe que não ensina a filha, ou perde a esperança de ensinar. Tem uns que dizem assim, eu tentei tanto, mas ela era tão abusada, era uma briga todo dia, eu não ia perder mais tempo. Ora, brigar todo dia por causa disso é chantagem, é para não querer fazer as coisas. Então, uma pessoa dessa se casa, não tem papa no mundo, não tem pastor no mundo que consiga fazer com que dê certo. E se pegar um marido bom, que supre todas as necessidades, quando ficar viúva, vai em pouco tempo acabar o que o coitado trabalhou. Coitado. Quantas famílias falidas, eu mesmo 57 anos de idade e 33 de pai, não já presenciei exatamente assim. O dono morre, o homem morre, com pouco tempo não se tem mais nada. Por quê? Porque nunca souberam administrar. Então, são esses desafios que sempre existiram e vão continuar existindo, mas que tem solução quando a família procura se pautar por um projeto de vida. Quando os dois sentam à mesa e vamos dizer assim, nós queremos construir o quê? Vida perfeita, vida sem problemas, vida sem dificuldade, isto não existe em lugar nenhum. Então, casar querendo pintar uma vida feliz. E o conceito de felicidade aqui, muita gente pensa que ser feliz é não ter problema. Ser feliz é ter a capacidade de administrar os problemas, de buscar alternativas, de buscar soluções e ver a vida não como uma coisa ruim, cansada, desanimada, estressada, mas ver a vida com carinho, com ternura, com amor, com esperança, com confiança, mas também com garra, com luta. Isso é o que são os desafios da nossa vida hoje, e é essa a realidade que nós vivemos, fora outros desafios, que é o que o mundo vive. Uma crise agora política, uma crise institucional, uma crise de credibilidade, que tudo isso também é bom. Não vamos dizer que o que é ruim... essas crises, essas dificuldades vão nos dando assim muita capacidade de reflexão e vão nos ajudando a não endeusar pessoas, mas a termos um senso crítico diante do contexto econômico, diante do contexto político, que somos capazes de reconstruir a partir das cinzas. Isso é o que deve caracterizar o cristão, não o desânimo, não o pessimismo, não o desespero, mas, acima de tudo, a confiança em Deus, a esperança, o recomeçar. Tá, eu mando nessa mensagem um Braulio de Fátima Bernardo, que eu já chamo de Braulio.
É o poeta.
O poeta de Fátima Bernardo, né?
Ele,
ele tá em todo. Aí manda lá. O cabra faz tanta coisa bonita e ele fala um dos versos, o recomeçar. Então, a vida é esse recomeço. A gente é muito bom. Então, a gente tem que recomeçar a cada dia confiando e acreditando.
A Adriele está dizendo que hoje em dia, na escola, trabalha-se a questão dos valores, o que é certo, o que é errado. Até chegamos a aconselhar nossos alunos, tendo em vista nosso papel de formadores de opinião, mas o papel de educador da família. Professor é preparado para ensinar. Eu digo muito isso. Família, papel, a escola passa conhecimento, a família passa valores. A Sebastiana, do sítio Barra de Solidão, pergunta o que o Monsenhor acha das mães que entregam o celular para os filhos, inclusive nas missas, o menino se aquietar dá o celular para ele ficar acessando. Tem uma pergunta parecida aqui, da Maria José, me parece, ela diz, concordo com o Monsenhor em relação às redes sociais. Por exemplo, as pessoas comentam que em uma cidade o prefeito proibiu a execução da música Que Tiro Foi Esse?, que agora parece ser um rito do carnaval. Mas não educam os filhos, aí entregam o celular com acesso à internet. Antes mesmo da música ser executada no carnaval, a criança já sabe o que é, já conhece, já tem acesso ao conteúdo. Então, casando aqui o que pergunta, o que comenta a Sebastiana e o que fala o ouvinte, ela quer saber o que é que o senhor pensa sobre isso.
É absurdo, no sentido, por que é que dão celular às crianças? Por uma questão de carência afetiva, de suprir a necessidade da presença. Então, vamos dar um celular, primeiro porque é moda, segundo porque é para suprir uma ausência. Veja, a criança está chorando, ela está chorando com o quê? Ela pode estar chorando com fome, ela pode estar chorando pelo braço da mãe, ela pode estar chorando porque ela quer atenção, que nunca mais teve. Então, dá um celular, ou eu já vi muita mãe entregar assim o celular à criança para jogar, fazer assim, me ver livre. Então, que queira ou não, esse consolo que se dá à criança não deixa de ser uma alternativa para suprir uma carência. Essa carência afetiva, ela tanto se caracteriza pela criança gritando pela presença, pelo carinho. O que é que substitui um abraço do pai? O que é que substitui um abraço da mãe? Um beijo do pai, um beijo da mãe, um gesto de carinho? Nada substitui. Mas pode suprir para enganar. Então, o que é que engana? Um celular é uma forma de enganar. Essa questão de falta de educação, de entregar até na igreja, é absurdo. E isso não é só por aqui, não. Parece, eu estava assistindo um filme muito bonito, extraordinário, que é é lindo o filme. E eu estava sozinho e me deu ataque de riso. Porque numa sala de tarde, 4 da tarde, um silêncio, se contava as pessoas que estavam na sala, e uma mulher falando em voz alta ao celular, falando para a empregada o que devia preparar para ela jantar à noite. Acho que ela é desequilibrada mesmo. Então, quem estava na sala ficou sabendo o cardápio daquela mulher, que eu não sei nem de onde ela é, nem o quê. Mas para você ver como o povo está desequilibrado. Então, usa, não tem critério para saber utilizar os meios. Então, um caminho bom para a gente ir refletindo. Na escola mesmo, concordo com o que a professora disse, a colega disse, e o que se deve fazer é impor limites. Na escola, sim, desliga o celular. E aí é bom ir exercitando isso. Guarde isso no bolso, deixe que ele chame. A gente tem que... Aí isso é o que? É uma atitude autoritária. Tem que impor limites. Não existe. Tem ali não existe coisa mais autoritária do que placa de trânsito. Existe. Você vê uma placa, é proibido seguir. Desobedeça, você pode ir, mas encontra um carro lá que pode bater em você. Então, imagine se não existissem os sinais de trânsito, se não existissem os limites na vida. Eu não conheço, a não ser, às vezes, que se canta de forma muito bonita a liberdade, mas os limites na vida, eles existem. Para quê? Para fazer com que o outro tenha qualidade também de vida. Então, essa atitude de dar um presente de celular não deixa de ser uma carência de ambas as partes. Outra coisa que faz hoje dar celular é porque o pai e a mãe querem controlar tanto o filho e a filha que dão o celular para ligar, para saber como ele está, como ela está. Isso também é bom, é, mas é uma super proteção, é um super cuidado que se tem pensando que pelo telefone se controla. E às vezes o suicídio, tantas outras atitudes que o rapaz está, a criança, o adolescente está dentro de casa sendo vítima das redes sociais. E aí pode, já existe até estudos e reportagens que os pais acompanhem o que os filhos estão fazendo na internet ou pelas redes sociais, que é o conjunto. Então vejam que está sendo uma situação muito desafiadora. Educar hoje, a função do pai, da mãe, de dar esses presentes, é de dar uma arma também. Mas o problema hoje é quem não der não está na moda. Quem não der o presente não consegue fazer com que o outro tenha. E além do consumir, ficam sem comer. Ficam sem, às vezes, sem arrumar um banheiro dentro de casa, que um banheiro limpo, um sanitário organizado, isso promove saúde e vida. Mas, às vezes, fica sem isso para comprar um celular em 10 pagamentos. Então, vejam em que ponto nós estamos chegando. Então, é um senso crítico. E acho que a função da Rádio Pajaú, dos meios de comunicação, o Papa agora, falando para os religiosos, disse assim, que vocês olhem mais para o povo do que para o celular. Então, ele está chamando a atenção também de nós padres, nós religiosos, as religiosas, que tenham cuidado, olhem mais para o povo, sejam mais presença, escute mais o povo do que o celular. Então, quando o Papa está chamando a atenção também de tudo isso, ele não é tão ingênuo diante da realidade. Então, é uma doença que nós estamos vivendo, que tem cura, não como a febre amarela, que agora tem os pontos, né, da doença, mas é uma doença que pode ser trabalhada. Mas passa pelo processo chamado educação.
Muitas opiniões chegando. Eu vou ter que chamar o intervalo. A Maria Zé Carvalho está dizendo que o Monsenhor diz: não cai uma palavra no chão que o Monsenhor fala, é tudo realidade. Irene Nogueira diz que o orgulho tem destruído as famílias, a maioria não tem paciência. Filhos criados pelos avós e os pais no mundo. Zelinha Nazário: seria muito bom que os pais levassem os filhos às missas dominicais. E muitas outras opiniões vão chegando. Eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta a conversar com o senhor João Carlos Ascioli, nosso convidado de hoje. Estamos aqui com o Monsenhor João Carlos Ascioli Paz no nosso debate. Antonieta parabenizando o Monsenhor pelas palavras, a Terezinha Freitas também, como eu já tinha registrado no bloco anterior, né, registrando aqui as pessoas que têm participado, dando sua opinião. Tem gente falando aqui no zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Aqui é Márcia. Nil, concordo com o Monsenhor, as palavras dele. É, tem muitos pais que realmente acham que a obrigação de educar os filhos é da escola. E não é. A educação, ela vem de casa. A escola é um complemento. Certo? A gente deixa nossos filhos lá para eles aprender a ler, escrever, chegar a uma profissão. Agora, não é obrigação de nenhum professor e nenhum diretor de escola ele educar os nossos filhos. Eu penso dessa forma. Aqui na minha casa já fazem 6 meses de que eu não assisto a Rede Globo. Não assisto a Rede Globo, nem meus filhos assistem a Rede Globo, porque assim, não vou generalizar somente na Globo, mas é a emissora que está desestruturando totalmente as famílias, é a Globo, e não assisto. E às vezes as pessoas até me criticam por eu ser um pouco dura com meus filhos. Mas eu mostro a eles o caminho certo e o caminho errado. E a gente, o futuro deles pertence a Deus, né? Mas eu estou mostrando a meus filhos o que é certo, o que é errado. A forma tem que ter uma base religiosa também. Mas a verdade é que nos dias de hoje está muito difícil da gente criar nossos filhos.
Uhum. Eu escuto muito dizer isso e até já cheguei a comentar como é desafiador criar os filhos com tantos, tantas situações, né, pelas quais a gente tem que passar. Ela falou da televisão, o senhor falou no primeiro bloco das redes sociais, a influência das amizades. Isso só mostra o quão é fundamental que os pais estejam sempre vigilantes e presentes, né, Monsenhor?
Exato. Veja, o que a amiga diz, concordo plenamente com ela, o pai e a mãe, eles têm a obrigação, o dever moral de impor limites aos filhos, não é impor medo, mas é limite, dizendo o certo, o errado, criando na família um clima de diálogo e de respeito, e não procurando ver modelos de famílias desestruturadas. Ah, mas fulano é assim, deu certo, Beltrano é assim e deu assim. Nós temos que procurar pautar a vida por aquilo que dá melhor resultado. E impor limites aos filhos, isto vai gerar, com certeza, um bom resultado, principalmente quando se cria num clima de diálogo, de verdade, de transparência, não querer agora impor um medo, nem querer educar com mentira, porque senão o pai e a mãe, eles mesmos ficam desmoralizados. A questão da escola, que ela tem um papel fundamental e já determinado, é claro que na escola nós podemos e devemos colaborar com o processo educacional dos filhos, no sentido, mas não é tarefa primeira da escola, nem é na escola que se deve confiar a tudo. Começa na família. Agora, um professor chega na sala de aula e senta em cima do birô. Os alunos ficam comendo durante a aula que ele está dando. São certos princípios que nós, educadores, também temos uma responsabilidade de não só transmitir o conhecimento, mas de sensibilizar aqueles alunos que o momento não é aquele. O professor chega, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, não cria uma relação de alegria também com os alunos, de ternura. Isso faz parte do processo educacional. Do jeito que na família o pai e a mãe não podem só cobrar nem exigir, mas devem também elogiar, reconhecer o que o filho ou a filha faz de bom e o que realmente é positivo, na escola também nós, enquanto educadores, temos essa responsabilidade de fazer com que aqueles nossos alunos, eles se tornem também corresponsáveis pelo processo da educação. Agora, a tarefa primeira é realmente na família. Não existe escola, não existe conselho tutelar, não existe justiça se na família não houver limites.
Eu queria fechar com o senhor falando de carnaval. A gente sabe que, por exemplo, tem muita gente que pega uma citação de Dom Helder para defender que Dom Helder de brinque, meu povo, naquele estilo dele, dizendo que se a vida é de tanta amargura, não faz mal brincar o carnaval. E você tem posições mais, digamos, avançadas, mais moderadas, diversas posições mesmo da igreja sobre o carnaval. O que o senhor pensa da festa de Momo e o que o senhor diz para quem quer brincar nesse período?
Primeiro, que num clima de liberdade e de respeito, a alegria e o lazer nunca foi errado e nem pecado. O que é necessário é o equilíbrio. E dentro dessa alegria, não se deixar levar pelo álcool, pela violência, mas manter um clima também de confraternização. Acho que quem tem condição, claro, é até na brincadeira também que o pai, que a mãe vai conhecer e mais os filhos. Isso é também uma presença que dá ali um respaldo moral aos filhos. Então, querer fazer um julgamento de valor em relação ao carnaval e dizer que é coisa do diabo, que não presta, que não, isso não cabe também mais hoje. O que é necessário é que haja um respeito em quem brinca o carnaval, que não se deixe levar pela violência, pelo álcool, pelas drogas, por tudo isso, que é o que provoca a morte, mas também que respeita aquelas pessoas que querem participar do retiro, aquelas pessoas que aproveitam esse tempo para ir para a zona rural, curtir a família, viver com os vizinhos. Tem tantas opções também para a gente não pensar que a felicidade está só no barulho, que a felicidade está só em quem brinca. Não, existem muitas formas de testemunhar a felicidade que não consiste único e exclusivamente no tal da brincadeira de carnaval, que sendo de forma exagerada e desequilibrada, vai gerar muito mais morte do que vida. Então, não, nem também podemos ser hipócritas no sentido de fazer um julgamento de valor em relação às pessoas que vão brincar, que vão fazer isso ou aquilo. Nós não somos competentes para isso. O julgamento é competência de Deus. Agora, nós podemos acompanhar, aconselhar, dizer que aquele clima ali de festa é um clima de família, principalmente quando se utiliza músicas bonitas, tem o frevo, tem tantas músicas de carnaval bonitas que relembram tantas coisas boas. Agora também aí é um dever do Ministério Público e também dos órgãos públicos de não gastar dinheiro público com porcaria, porque realmente tem música que ofende a todas as pessoas, não é? E aí os jovens, os pais devem ter esse cuidado para saber discernir, distinguir o joio do trigo e fazer com que os filhos, ao proibir uma música, não adianta querer usar de uma autoridade para proibir, tem que explicar o contexto, tem que dizer que aquilo não educa, que conscientizar. O processo hoje de proibição passa por um processo de conscientização. Agora, um carnaval onde o frevo, onde as músicas são músicas de qualidade, onde se mantém um clima de confraternização, que mal vai existir nesse aspecto. Agora, é preciso o equilíbrio, é preciso o controle, isso em todos os sentidos. E, principalmente, não beber quem vai dirigir. Agora, não é pensar só na multa, que é absurda, não é pensar só no constrangimento, mas é pensar, em primeiro lugar, na vida, que é um dom de Deus, que é uma graça de Deus, e pensar em sua vida e na vida do outro, né? Quantos acidentes são provocados exatamente pelo álcool? Eu li uma reportagem recentemente com relação ao álcool, porque o problema não é só para gerar a multa, não é só se embriagar, é tomar qualquer quantidade. E eu lia nesse artigo dizendo que o álcool, o fígado só absorve o álcool depois de 12 horas. Então, bebeu até meia-noite, só pode pegar na direção depois de meio-dia, porque antes pode estar consciente como for, mas é sujeito a passar um constrangimento. Então, veja que responsabilidade de todo, né? Que dirige, de todos que aproveitam esse momento. Então, eu quero desejar assim a todos um feliz carnaval de paz, de bênçãos. A alegria, que não quer dizer o barulho exagerado, que não quer fazer a extravagância. Lembrar também o barulho perto dos hospitais, das pessoas idosas, das pessoas doentes. Uma pessoa recentemente me perguntava lá em Jabitacá, até que hora se pode ter música alta. Eu disse, olha, uma vez uma pessoa que entende ali me explicou que a música alta, ela não tem horário, porque a música não é para ficar alta, então pode ser 10 horas da manhã. Se for um som alto que esteja incomodando o meu vizinho, ele já pode telefonar para a polícia, que é crime. O problema é que nós vivemos numa sociedade que o povo tem medo de denunciar, tem medo de dizer errado. Eu até quero fazer um apelo à Zeinha, prefeito de Guaraci, e às autoridades de Guaraci, que tenham cuidado assim à noite em Jabitacá, porque eu tive a alegria de passar esse dia lá, concluindo as férias, e vi que muitas pessoas idosas, outras doentes, preocupadas com o som da rua, que vai até 2 horas da manhã. Agora, carros assim de som absurdo, o barulho. Então, aquelas pessoas. E na praça. Então, eu faço até um apelo ao prefeito, eu não sou de fazer muito assim apelo, gosto até de telefonar e propor, mas ao povo de Guaraci, às autoridades de Guaraci, que tenham cuidado, que tenham uma vigilância maior lá em Jabitacá, naquele setor central, que é um momento ali bonito, que os jovens se encontram, uma confraternização bonita, mas dependendo do horário, pode atrapalhar e está atrapalhando a vida de muitas pessoas lá, idosas e doentes. E quem mora no centro de Jabitacá, com todo respeito aos jovens, mas é uma meia-idade bem avançada assim. Então, ficar aqui também, falei em barulho, esse apelo às autoridades de Guaraci, a começar do prefeito, que é o responsável maior, à comunidade de Jabitacá, que está realmente passando uma situação de crise com relação ao som.
Muito bem, registrar aqui muitas pessoas parabenizando o Monsenhor João Carlos pelas palavras, citando aqui a Cida Cardoso, dizendo que tudo verdade o que o Monsenhor falou, muito bom ouvir ele falar sobre essas questões. Mirelle Barbosa, belas palavras do Monsenhor, retratando bem o momento das famílias hoje em dia. Me fez até pensar em voltar a pedir a bênção aos meus pais, a mudança começa dentro de nós, está dizendo ela. Tamires, o Monsenhor está de parabéns, belas palavras, temos que lembrar que a educação é responsabilidade dos pais, a escola é um complemento. Debate muito rico, parabéns ao Monsenhor João Carlos, está dizendo a Maria Salete. Genesi Almeida, debate mais que oportuno, Deus nos abençoe, está dizendo ela aqui. Salete Porfírio, dizendo que o problema é que muitas vezes os pais não têm disciplina com os filhos, não procuram saber com quem eles andam. Silvana de Umburanas, que aula, que debate maravilhoso, está dizendo ela aqui. Muito bem, eu quero agradecer ao Monsenhor mais uma vez pela colaboração e, eventualmente, vira e mexe, vamos voltar a conversar sobre esses temas. Realmente é importante nos dias de hoje e é fundamental ter esses momentos de encontro para debater essas questões. Monsenhor, mais uma vez, muito obrigado.
Eu agradeço a Tito, a André, a Michelle, a Nivaldo por essa oportunidade e que realmente é um espaço não de dar receita, vocês percebem a forma como eu falo, nós estamos aqui para ajudar, para refletirmos, para fazer com que cada um procure ver como anda a sua relação familiar. E esse testemunho da bênção, que coisa bonita, uhum, né? Então, criar sempre, ter essa consciência que quem abençoa não é o pai nem a mãe, quem abençoa é Deus através do pai e através da mãe. Como é bonito o pai abençoar o filho, a mãe abençoar a filha, a bênção é de Deus. Então, que nós não nos deixemos levar por um modismo que quer destruir as famílias. devemos ter essa certeza que muitas modas é para atrapalhar ou querer ser um instrumento de destruição da família, que não é de agora. Desde o início do mundo, sempre existe o bem e o mal. O bem que promove a vida, o mal que gera a morte. Então, nós, enquanto estivermos neste mundo, vamos ter que ter consciência de como administrar essas duas forças, buscando a oração, o equilíbrio e, acima de tudo, a confiança em Deus. Parabéns também por essas reflexões diárias aqui na Rádio Pajaú com o padre João Carlos Ribeiro.
Seu
o padre,
amigo, né?
Danizete, é quem contou uma história assim, Danizete Mariano, quando era para aqui há uns 20 anos, então, no show de padre João Carlos, teve pouca gente, que era o juiz que estava promovendo, e era portas fechadas lá no centro desportivo, e Danizete, aí quando foi fazer uma avaliação, todo mundo, por quê? Foi a divulgação? Foi não sei o que disse.
Já sei, é.
Aí, Danizete, bem certo, se levantou e disse, eu tenho um problema sério. É porque todo mundo sabe da voz de Padre João e como ele é desentoado. Então, quando
disseram, que era
um show com o Padre João Carlos, o nome já acabou. Então, Danizete disse, contava essa história e disse, o prejuízo está no nome. E eu concordo plenamente com Danizete Mariano. Então, fez todo mundo rir. Ainda hoje eu me lembro dessas histórias. Então, mas hoje eu vim da reflexão de João Carlos, muito bonita. E Padre Reginaldo
Manzotti, mais cedo também.
Então, graças a Deus, que a emissora continue sendo esse instrumento de informação, de evangelização e de reflexão. Muito obrigado. Um feliz carnaval de paz, de bênção. Uma feliz e santa quaresma. Tempo de conversão, tempo de oração, tempo de presença também dos pais com os filhos aos domingos. Um convite a participar da vida da igreja, de seu segmento religioso. Contanto que busquemos salvar a família pelo o clima de oração, de diálogo, de ternura e de respeito. Muito obrigado.
Final do debate de hoje, mando um abraço ao professor Antônio de Pádua, professor de natação, está ouvindo e parabenizando também e outras pessoas que participaram. 11:23. O debate das 10.